Obrigado. Quero aqui cumprimentar o governador, cumprimentar todos os deputados, doutor Silvestre. Eu quero, só Deus sabe o que está passando dentro do peito da gente nesse momento. Eu estava aqui, governador, olhando para o senhor e lembrando o que o senhor pegou, eu peguei na atividade. Uma cidade devastada, com a folha atrasada, luz cortada. Em 2017, no meu auge do meu desespero, eu fui no governador do estado, que nem o culpo pela situação que estava o estado. Ele falou literalmente para mim: prefeito, eu sinto muito, eu não tenho nada para o senhor. Eu falei: então vou embora. Eu vou embora, governador Pezão. E isso é um filme que passa. A gente lutando. Eu era um vereador e eu tinha dia que olhar para o gabinete, governador, olhar, meu Deus do céu, tem que tomar conta de 16 mil pessoas, isso tem que dar certo. E hoje, quando o senhor chega com esse monte de presente para nós, o senhor não tem noção do que é. A gente tem que tomar muito cuidado para as coisas não caírem na normalidade. As coisas não são tão normais. Eu sou de uma família de 10 irmãos, que tinha um pai que lutava muito. O sonho daquele homem era uma casa. Com a graça de Deus, ele morou 2 meses na casa própria. Que as minhas irmãs e meus irmãos juntaram e fizeram a casa para ele. Então, só não tem noção do que vai ser para nós eu pegar 90 pais de família e concluir o sonho dele, como foi do meu pai. O senhor já passou com a gente aqui ao lado na cooperativa, junto com o nosso querido Marcelo Pedro, que está aí, o presidente da Convac, que está dando um boom na nossa cooperativa, e já adentrou na sala que nós alugamos para trazer o Detran, que virá para a Popola Nova, porque a sala onde está é muito pequena, questão de estacionamento. Aqui é muito mais ampla, e tem um estacionamento imenso, então vai ser muito bom para a natividade e vai otimizar, porque não tem muitas pessoas de fora que vêm para a natividade. Eu agradeço o senhor e o Luiz Martins, que lutou tanto para essa transferência para cá. É toda uma burocracia que está se concretizando. E eu quero também dizer para o senhor o seguinte: todo esse valor desse cheque, o senhor pode saber que cada centavo desse para ser aplicado, como todos que eu recebi de recurso, com muita honestidade e muita seriedade para a nossa cidade. Porque a gente aqui tem que aproveitar tudo que a gente consegue, por estar aqui, a cidade pequena, pobre, tudo que a gente consegue, tem que fazer um ótimo gasto, uma aplicação perfeita desse dinheiro. Então, natividade é isso, governador, que te acolhe. É por isso que nós fomos no seu gabinete, te fizemos aquele pedido da escola 6 de setembro. É a escola aqui do lado que, infelizmente, ela foi interditada, e nós já estamos nessa luta para essa escola, que eu também tenho certeza, para a cidadezinha do interior, que apareceu no jornal O Globo do país como o primeiro lugar de IDEB, eu tenho certeza absoluta que soltará para nós esse prêmio. O prêmio do investimento na educação, que eu sonho realmente, literalmente, não por questão política, por questão de amor à causa, por uma educação melhor para as nossas crianças. Eu confio no seu carinho para a atividade, trazendo essa escola, que será para nós um marco no bairro Popular Nova, que é o maior bairro dessa cidade. Então é isso. Eu agradeço muito aos vereadores que estão presentes. Alguns tiveram que viajar a trabalho, já estão viajando, e os que ficaram aqui para receber o senhor, representando a todos que viajaram, que tenham sucesso e êxito na viagem, foram a Brasília, né, garimpar para a natividade também. Então é isso, seja muito bem-vindo. O senhor está na casa do meu maior parceiro e amigo da política, chamado Afrânio Mendonça, que desde quando eu comecei lá atrás como vereador, nunca soltou da minha mão. E nós somos campeões, porque na atividade voltou para a cadeira um prefeito que sabia o que estava fazendo. E o Afrânio sempre caminhou comigo. É por isso que nós estamos aqui nesse espaço. E o Afrânio é mesmo não amigo do Severiano. Afrânio é amigo de Natividade. Porque quando o Luizinho lembra bem, ele conseguiu aquele espaço enorme para fazer o brisolão aqui, o CIEP, e dá até com o nome da mãe dele. Não tem como dizer que isso é um carinho para a Natividade. Tudo é carinho para a Natividade. Tudo. Né? No galpão ali, no nome do tio Abel, que é o avô dele, são coisas que vai se fazer na Natividade, que botou comércio, que emprega pessoas aqui. Então eu sou muito grato a Frânio, porque ele sabe, eu aprendo com ele, tenho certeza que de vez em quando ele aprende comigo. Porque o que a gente quer não é uma cidade melhor. Eu sempre quis e sempre vou querer, porque essa terrinha está dentro desse peito, com toda a sinceridade do meu coração. E eu agora, antes de ir embora, deixar o senhor falar, ali atrás tem um rapazinho ali, chamado Irmão, toca comigo há praticamente 18 anos, é um amigo meu, vivei de vai e sai. E eu falei que o senhor também gosta de cantar um pouquinho. Eu queria cantar uma música para o senhor, e sei que todo mundo vai cantar com a gente, que essa música representa muito. E vai representar na sua caminhada. O senhor pode acreditar.
Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se a cruz pesada for, o mundo pode até, mas Deus te quer. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus nos quer sorrindo.
Muito bom, muito bom. E com a palavra, o nosso governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
Boa tarde, gente. Boa tarde. O Mário, o prefeito cantou, isso é bom demais, né, gente? Já não bastava um, agora dois cantando, que beleza. Queria cumprimentar meu amigo querido, prefeito Severiano Neném, meu irmão, deputado federal Juninho do Pneu, nosso secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, nossos deputados estaduais, que têm feito tanta diferença nesse estado, o Luiz Martins e o Bruno Dauaire. Queria cumprimentar todos os vereadores da cidade, doutor Silvestre, grande prefeito de Varriçai, também presidente da Câmara de Natividade, com ele cumprimento todos os vereadores, e o nosso Afrânio Mendonça, que foi deputado e já foi tanta coisa aqui nesse estado, uma figura maravilhosa. Dizer primeiramente que, ouvindo o prefeito falar aqui, não tem como não passar um filme pela nossa cabeça. Voltar lá naquele 28 de agosto de 2020, pouco mais de 20 meses atrás, e lembrar do estado que tinha aquela época. Eu lembro que faltava pouco para fechar o ano, nós tínhamos um déficit, só naquele ano, de mais de 6 bilhões de reais. E o que o secretário de Fazenda me disse na época é que eu não ia pagar os salários nem de novembro, nem de dezembro, nem do 13º. Além disso, nós estávamos no meio de uma pandemia, onde as pessoas levavam entre 24 e 36 horas para conseguir uma vaga de hospital. Se isso não era o suficiente, também o regime de recuperação fiscal, que hoje permite com que a gente fique com as contas em dia, também venceria em 8 dias. E dificilmente eu conseguiria manter os hospitais abertos. Era um cenário de caos, um cenário de muita dificuldade, e que caía naquele momento, literalmente, no meu colo. Eu era um vereador de primeiro mandato. Eu conto essa história, as pessoas dão risada, né? Que as pessoas me perguntam muito, como é que você virou vice? E eu conto. Eu era vereador na capital. E eu, no meu partido, era o único que não queria ser candidato a nada. Porque eu estava feliz da vida onde eu estava. E aí um dia me liga o presidente do partido e fala assim, ô Cláudio, queria te fazer um convite, mas não queria que você ficasse chateado. Falei, convite? Não entendi. Ele falou assim, se a gente não conseguir ninguém até sexta-feira, você pode ser o vice? Eu falei, olha, se a questão é essa, eu vou trabalhar todos os dias para vocês conseguirem alguém, porque eu estou fora dessa. E até aquela sexta-feira eu não consegui ninguém, eu tive que ir. As pessoas falavam assim, vai tranquilo, que não ganha mesmo. Aqui estamos hoje. E eu não tenho dúvida que quando eu olho para a minha trajetória, eu enxergo muito a mão de Deus em cima. Porque não dava para imaginar que estaria à frente do Estado exatamente alguém que não queria fazer. Mas como, e eu também confio muito na palavra que diz que Deus ele capacita aqueles que ele escolhe, o que nós começamos a fazer a partir daquele 28 de agosto foi entender, já que era nossa missão estar ali, que nós abraçaríamos aquela missão com todo o ardor, com toda a paixão e com toda a verdade que um coração podia abraçar. O estado do Rio de Janeiro, naquele momento, era um estado que não dialogava com o governo federal, nem com as prefeituras, nem com o parlamento. Era um momento muito difícil. Um pouco daquela lógica que a gente ainda vê por aí, né? Do vereador que briga com o prefeito, que briga com o deputado, que briga com o governador, que briga, briga, briga. E o que a gente sabe mesmo, desculpa a palavra, mas que a nossa população está de saco cheio de político que briga. Pessoal que é político que trabalhe duro para que o benefício chegue. E é esse trabalho duro que a gente começou a fazer. Começamos a fazer os cortes que tinham que ser feito, segurar o orçamento, chamamos os órgãos de controle para estar perto, começamos a dialogar com todo mundo, e para encurtar um pouquinho a história, paguei os 3 salários, mantivemos os hospitais abertos, ainda ajudei os municípios com 500 milhões de reais para a saúde e ainda fechamos um ano com 800 milhões de reais em caixa, mostrando que quando se trabalha sério, o dinheiro dá e sobra. Essa foi a realidade que a gente começou a viver. De um Estado totalmente quebrado para o Estado, poucos meses depois, com dinheiro em caixa. E aí vinha o segundo desafio, porque não bastava o Estado estar com dinheiro em caixa, se por às vezes decisões erradas tinham dizimado o emprego das pessoas, se a fome, a miséria, a pobreza, o desemprego tinha voltado a bater na porta. E nós então começamos um trabalho de olhar para aquele que mais precisava. Criamos o nosso auxílio emergencial estadual, que é o SuperRJ. Hoje, 300 mil famílias do nosso estado são beneficiadas. Criamos o programa Casa da Gente, que é esse programa. Programa que vai construir 10 mil unidades por ano, além da reforma de conjuntos habitacionais. Retomamos os restaurantes populares, já reabri 5 e vou reabrir mais 25 até o fim do ano. Criamos, junto com o Bruno Dawari, o Alimenta, o RJ Alimenta. Quanto já dava naquela época, Bruno? Mais de 1 milhão de refeições. Fizemos o café da manhã do trabalhador, 80 mil cafés da manhã por dia, para os trabalhadores que saem de casa sem ter o que comer. Ao mesmo tempo, investimos em melhorar o ambiente de negócio, o ambiente político do nosso estado. E graças a isso, fizemos essa concessão, que sinceramente, neném, o dinheiro que você recebeu é pouco para o benefício que na atividade vai ter. Saber que entre 5 e 12 anos, o que deveria ser básico para todos, e só é básico para quem pode pagar, que é o saneamento e a água, vai estar para cada casa dessa cidade. Esse é o ganho verdadeiro dessa concessão. Saber que ano passado, no ano de 2021, nós batemos todos os recordes de abertura de empresas no Rio de Janeiro. Foram 73 mil novas empresas e o terceiro estado que mais gerou emprego. 20 meses depois, nós deixamos de ser o estado com mais desempregados para ser o terceiro estado que mais gerou emprego. O Rio de Janeiro tinha perdido para São Paulo e para Salvador o posto de cidade e estado mais visitado. Recuperamos na metade do ano passado. Enfim, meus amigos, há muito que se fazer ainda, mas eu não tenho dúvida alguma que nós estamos passando, no tempo e na história, na fase de reconstrução desse estado. E diferente de outras épocas, que haviam super-heróis querendo batendo no peito, dizendo, fui eu, eu digo, não fui eu, mas foi a nossa capacidade, Estado, Prefeitura, Governo Federal, Parlamento, de trabalharmos juntos. O grande legado do Rio de Janeiro hoje é que enquanto outros estados por aí, o que a gente vê é um que briga com o outro, no Rio de Janeiro a gente vê um que trabalha junto com o outro. E por isso hoje nós temos investimentos nos 92 municípios desse estado. E por isso hoje nós voltamos a levar dignidade, voltamos a levar educação. O professor do Rio, o policial, o servidor, estava 7 anos sem recomposição. Fizemos a maior recomposição do Brasil. Ano passado, começamos o ano, uma previsão de déficit, Luiz Martins, de 20 bilhões. E esse ano, começamos o ano, com uma previsão de superávit de 3 bilhões. É um trabalho de gestão muito duro. É um trabalho de, às vezes, ter que dizer não. Mas é o trabalho que está fazendo a gente ter o maior plano de investimento da história do Rio, de 17 bilhões de reais, e poder estar levando esse desenvolvimento não só para a capital, ou para uma região ou outra, onde o prefeito, por acaso, é amigo do governador. Mas todas as cidades hoje têm a mesma oportunidade. E isso alegra muito a gente e faz a gente poder sonhar com dias melhores, poder sonhar com dias onde a saúde tem uma qualidade melhor. Ano passado, no final do ano, eu quitei com o município de natividade todas as dívidas que o Estado tinha da saúde com o município de 2016, 17, 18, 19, 20 e 21. Quitamos todas as dívidas que os outros não pagaram. Eu entreguei de uma vez só para o prefeito, como fiz para todos os outros 91 prefeitos. Hoje o governo do Estado, quando eu assumi, entre o dia que a empresa entregava a nota ao dia que ela recebia, quando o Estado pagava, pagava entre 4 e 6 meses uma fatura. Era o pior pagador do Brasil. Hoje o Estado do Rio de Janeiro paga incríveis 11 dias. Hoje nós somos os melhores pagadores do país, melhor inclusive que o governo federal. O que fez com que as nossas licitações hoje já sejam 20% mais baratas. Aí as pessoas perguntam, como é que você tem dinheiro para investir? Trabalhando sério. Não deixando roubar. Por isso que o dinheiro vem. Também zeramos o imposto do arroz, zeramos o imposto do feijão. Certamente você não sabia disso. Zeramos o imposto do botijão de gás e da energia do pequeno produtor, para que ele volte a ter competitividade. O Estado do Rio de Janeiro hoje vem cortando impostos na carne, para que isso chegue mais barato na sua casa. E esse, sem dúvida, é um caminho sem volta. E eu queria só agradecer, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar à frente do Estado nesse tempo. Não tenho dúvida que muito mais pela misericórdia dele do que pelo meu merecimento, mas eu não tenho a menor dúvida de que hoje há um grupo de homens e mulheres que trabalham duro para que esse Estado dê certo. E o Estado do Rio de Janeiro, se até outro dia só estava nas páginas policiais, hoje cada dia mais a gente está nas páginas do desenvolvimento e da prosperidade. Obrigado pelo carinho, gente. Um forte abraço.